Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias, as nossas histórias inspiradoras. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos ao trabalho que inicia agora. Ontem nós fizemos um prefácio através da poesia, por meio da poesia, um prefácio importante a respeito do que trabalharíamos hoje em Noam Chomsky. E nós vamos então hoje abarcar dois temas nesta obra: Que Tipo de Criaturas Somos Nós, Noam Chomsky, livro publicado em 2016, um apanhado do pensamento do filósofo e linguista, na qual ele faz uma busca durante as últimas décadas dos importantes trabalhos que existiram. Então vamos diretamente ao texto. Ele inicia tratando da linguagem e ele diz assim: a questão geral que eu gostaria de abordar no livro é antiga. Que tipo de criaturas somos nós? Sei que não posso me iludir e imaginar que eu possa fornecer uma resposta satisfatória, mas me parece razoável acreditar que em alguns domínios, pelo menos particularmente no que diz respeito à nossa natureza cognitiva, há certos insights interessantes e significativos, alguns novos. Ele vai atrelar nesta obra o elemento após uma pequena queda de energia, vamos prosseguir de onde estávamos em Noam Chomsky. Então, ele vai, via linguagem e atrelando a linguagem aos elementos cognitivos, trabalhar essa questão da nossa identidade. E, para isso, Chomsky vai mexer num terreno bastante conhecido na filosofia, que diz respeito aos limites do nosso conhecimento. E, então, ele traz várias pesquisas em linguística nas últimas décadas. Ele diz que com os adventos ligados à tecnologia, hoje um jovem pesquisador tem recursos que ele, quando começou há algumas décadas, sequer imaginava que seria possível. E muitas páginas adiante, Noam Chomsky escreve o seguinte: deixando as questões que vimos de lado, neste momento não há nenhuma razão, hoje, para duvidar da ideia fundamental cartesiana de que o uso da linguagem tem um caráter criativo. Ele geralmente é inovador, sem limites, apropriado às circunstâncias, mas não causado por elas. Podemos ser incitados ou inclinados pelas circunstâncias e condições internas. Noam Chomsky, então, estava dizendo que podemos ser, aí ele faz a citação cartesiana, incitados ou inclinados pelas circunstâncias e condições internas a falar de certa forma e não de outra. Mas não somos obrigados a fazê-lo, como disseram os sucessores de Descartes. Ao abrir esse leque para o elemento criativo e não apenas tautológico, ou seja, a linguagem como uma reprodução. Exemplo, nós desenhamos uma casa, escrevemos isso é uma casa, as letras que compõem a casa, e a linguagem então será um processo de repetição dos elementos. Com Descartes e com outros filósofos, eles chegaram à conclusão de que, em alguns casos, a linguagem ultrapassa isso, ela cria. Como em Wittgenstein, que vocês conhecem, já vimos aqui nas nossas oficinas, também a linguagem tem um papel que ultrapassa isso. Bem, onde está o elemento aqui que diz respeito ao nosso trabalho hoje, cujo prefácio fizemos ontem? Ele já chega nas próximas páginas. Um século atrás, prossegue Noam Chomsky, Jespersen, Otto Jespersen, levantou a questão de como as estruturas da linguagem, entre aspas, entram na mente de um falante. Entram na mente de um falante. Com base na experiência finita, gerando uma noção de estrutura que é suficiente para guiá-lo na construção de frases de próprio cunho, essencialmente expressões livres, que são tipicamente novas para falantes e ouvintes. A tarefa do linguista é, então, descobrir estes mecanismos, mostrar como eles surgem na mente e ir além, para descobrir os grandes princípios subjacentes às gramáticas de todas as línguas. Aqui ele estava citando, na maior parte dos elementos, o autor. Bem, se estes linguistas que Chomsky começa a acompanhar estavam apontando para as complexidades que temos agora, há alguns aspectos de grande relevância. Mas para isso, vamos acompanhar esse último trecho selecionado aqui da obra, que eu vou ler para vocês. Quando Galileu e outros se permitiram ficar intrigados com os fenômenos da natureza, a ciência moderna começou e rapidamente se descobriu que muitas das nossas crenças não fazem o menor sentido e que nossas intuições constantemente estão enganadas. A vontade de ficar intrigado com o mundo é algo muito valioso e deve ser cultivado desde a infância até as pesquisas mais avançadas. Um enigma sobre a linguagem mais um pequeno intervalo por conta de problemas técnicos e vamos retomar. Estava exatamente na parte que o Noam Chomsky escreve. Um enigma sobre a linguagem que veio à tona há 60 anos e que eu continuo vivo e acho ainda muito importante tem a ver com um fato simples, mas curioso. E aí ele vai mostrar em várias citações e elementos que há um elemento na linguagem que ultrapassa provavelmente a nossa compreensão, o nosso entendimento. O ser humano, em outras palavras, resumindo, no uso da linguagem, está diante de alguns fenômenos já muito documentados entre linguistas do mundo inteiro e cada vez mais documentados. Ele está diante de um fenômeno, esse chamado linguagem, em toda a sua expressão, que traz elementos misteriosos, incompreensíveis. Noam Chomsky é muito cuidadoso no estudo disso. Ele não entra nos elementos especulativos, ele os cita, faz algumas abordagens durante a obra, mas procura colocar aquilo que é factível, aquilo que neste momento os pesquisadores no mundo já têm como mais próximo e deixa essa, faz uma abertura e não exclui estes outros elementos. Ainda que com muitas reservas ele faça isso. Na segunda parte, e agora sim, tudo isso que vimos foi uma retomada do que havíamos prefaciado ontem e uma entrada no trabalho de hoje, agora nós podemos aprofundar esses elementos. Então, o Noam Chomsky diz que agora ele vai trabalhar, a partir disso tudo, as nossas capacidades cognitivas. E ele cita o Flanagan, um linguista, que trouxe um termo chamado o novo misterianismo. Ou seja, basicamente o que esse pensador dizia é que a nossa consciência é algo que pode ser nunca explicado. Pode ser que nós não tenhamos como explicar o que é isso, a consciência. E que o Noam Chomsky prefere usar o termo de truísmo para isso. Bem, o que quer dizer se não sabemos explicar a consciência? Há uma grande hoje polêmica na ciência, na neurociência. Se desligar o cérebro, fazendo uma analogia com a máquina, desaparece o nosso pensamento, desaparece a nossa consciência, nós como seres humanos desaparecemos, ou desligado o cérebro, de alguma maneira os nossos pensamentos, a nossa, alguns podem chamar de espírito, alma, algo que vai transcender, irá além disso. Essa discussão na ciência hoje, que não é mais uma polarização de dois lados, já temos uma pulverização de opiniões quanto a isso, e algumas muito dentro da filosofia instigantes, não é? Porque uma vez criado essa relação causal com aquilo que o criou, a máquina que o criou, o cérebro seria, se fosse o criador de tudo isso, isso não quer dizer que ele, ao ser desligado, tudo que foi criado vá com ele. É uma das hipóteses filosóficas sobre esse assunto. E o Chomsky não ignora esse debate imenso. Ele diz, se somos organismos biológicos e não anjos, então nossas faculdades cognitivas são semelhantes àquelas chamadas de capacidades físicas e devem ser estudadas tal como os outros sistemas do corpo o são. Bem, aqui vocês notam uma posição concreta tomada pelo filósofo, né? Uma posição que vai aproximá-lo da medicina, aproximá-lo da biologia, aproximá-lo da neurociência. É com isso que ele vai conversar mais de perto. Para isso, ele traz alguns filósofos como embasamento. Por exemplo, Bertrand Russell. E ele diz, Bertrand Russell, quando 90 anos atrás adotou a visão jungiana de que, abre aspas, o mais alto grau de certeza pertence à minha própria percepção, fecha aspas, podemos então pensar nas construções da mente como esforços para fazer sentido daquilo que percebemos. Como Hume colocou a questão, devemos nos ater à filosofia newtoniana, com um ceticismo modesto, em certa medida, e uma confissão justa de ignorância em assuntos que excedem a capacidade humana. Assim colocava David Hume, isso é uma citação literal que Chomsky faz dele. Só que David Hume dizia, mas isso não é tudo. Temos outros elementos como, por exemplo, a imaginação, que literalmente ele considerava uma espécie de faculdade mágica da alma, que é inexplicável pelos maiores esforços do entendimento humano. Fecha aspas. Qual a conclusão de David Hume sobre tudo isso? Chomsky cita. Vamos ver a citação literal em David Hume. Existe um princípio, David Hume concluiu, entre aspas agora, que existe um princípio de conexão entre as diferentes pensamentos e ideias da mente. Uma conexão real, não uma forjada pela imaginação, mas não há lugar para tal entidade realmente existente em sua filosofia, por isso, no fim das contas, suas esperanças desaparecem. Para Russell, a física pode apenas esperar descobrir o esqueleto causal do mundo. Tanto David Hume, que diz que existe uma relação entre as ideias, Vejam, não quer dizer que ele saiba acompanhá-las até o final, uma vez que ele coloca que a imaginação pode trazer dificuldades quanto a isso. Russell, depois, muitos séculos depois, diz que o que a física, o que a ciência vai fazer é tentar descobrir esses elementos causais. Só que Chomsky diz que, mesmo assim, mesmo com isso, nós nos deparamos com elementos que parecem colocar isso em situação de dúvida. Coisas que nós não compreendemos e que acontecem no uso da linguagem. Vejam nas palavras do autor. Podemos reformular os pensamentos de John Locke da seguinte maneira. Dois pontos. O mundo natural tem propriedades que são, entre aspas, mistérios para os humanos. Ele diz que o próprio Newton não discordou disso e que procurou fazer essas ligações e que, quando não sabia realmente justificar os conectivos entre os astros no espaço, utilizando, bom, isso deve ser então a ação de Deus, ele fala que, por um lado, ele resolve um problema, por outro lado, ele abre uma mescla muito grande de problemas, fazendo com que a ciência aqui conheça alguns dias muito difíceis em sua caminhada. Por isso ele retorna a John Locke e diz, John Locke foi mais adiante e concluiu que, assim como Deus acrescentou na matéria algumas propriedades inconcebíveis, como por exemplo a atração gravitacional, ele também poderia ter super adicionado à matéria uma capacidade de pensamento. Se substituirmos agora Deus por natureza, escreve Noam Chomsky, podemos transformar este tópico em objeto de investigação, um caminho que foi muito seguido nos anos seguintes, levando à conclusão de que o pensamento é uma propriedade de certas formas da matéria organizada. Vou repetir o que Chomsky disse. Levando à conclusão de que o pensamento é uma propriedade de certas formas de matéria organizada. Isso é dito por um dos nossos mais importantes linguistas neste momento, é um convite cuidadoso a reflexões muito dilemáticas. Ele prossegue nesse caminho difícil dizendo: alguns dos primeiros entendimentos modernos sobre esses assuntos foram redescobertos nos últimos anos, às vezes com uma sensação de espanto, tal como quando Crick formulou sua surpreendente hipótese de que nossos estados mentais e emocionais são, na verdade, nada além do que o comportamento de uma vasta composição de células nervosas e de suas respectivas moléculas. Estamos diante de algo inédito e que abre um campo de pesquisa muito, muito interessante. Entre outras coisas, a associação de elementos materiais poderia produzir elementos do pensamento. Quais associações e de que forma? Isso é uma falácia? Isso é uma ficção? Não. Se você olhar para o seu computador, você verá que, de certa maneira, ele está fazendo isso. Seu computador. Pode não ser da maneira como nós fazemos, mas ele está fazendo de uma maneira isso que eles estão colocando. Se está fazendo isso, se está conseguindo associar elementos mecanicamente, logicamente, bem, qual é o espaço que temos para além disso, podemos ampliar esse horizonte? Há muitas discussões sobre isso. Alguns dizem que o pensamento poderá, ele, gerar matéria, que o pensamento, ele, poderá influenciar, estados materiais. Uma vez que dividimos socialmente o mundo entre material e imaterial, pensamento, conceito e matéria, etc., dessa forma, e muitos estão trabalhando dentro dessa divisão, né? Alguns já começam a observar fenômenos curiosos. Outros negam enfaticamente, dizendo que isso é pura especulação, não tem sentido algum. O fato é que até isso é importante para as pesquisas. Né? Essa ebulição que está acontecendo é importante na caminhada dessas pesquisas. O próprio Noam Chomsky diz, pode haver lições aqui para a neurociência e para a filosofia da mente. A neurociência contemporânea não está tão bem estabelecida quanto a física estava há um século. Na verdade, há o que parece ser uma crítica convincente sobre suas suposições fundamentais. De fato, é um momento de grandes problemas. Muitas e muitas páginas depois, Noam Chomsky vai apresentar o que ele, diante de tudo isso, pensa, acredita e onde estamos nesse momento com relação a todos esses fatores. E o que ele escreve é muito significativo. O Noam Chomsky sabe que o que ele vai dizer sobre isso influenciará milhares de pesquisadores, não apenas da área da linguística, da área da filosofia, de outras áreas do mundo hoje. Não é dada a relevância, a importância que ocupa o pensamento deste autor. Por isso ele é cuidadoso e ele diz assim, a honestidade deveria nos levar a admitir, penso eu, que entendemos pouco mais sobre a criatividade do que o médico e o filósofo espanhol Juan Huarte entendia no século XVI, quando ele distinguiu três tipos de inteligência. O tipo de inteligência que os humanos compartilham com os animais, o que apenas os humanos possuem e que pode ser visto no uso criativo da linguagem, e um tipo de grau ainda mais elevado que encontramos na verdadeira criatividade científica e artística. Ou seja, vejam o comparativo que o Chomsky faz, não é? Ele diz, tampouco sabemos se essas são questões que podem ser abarcadas pelo nosso entendimento humano, ou se elas estão entre o que David Hume considerou serem os segredos definitivos da natureza, relegados àquela obscuridade onde eles sempre estiveram e onde permanecerão para sempre. Palavras de David Hume. Bem, uma das perguntas que surge é, Noam Chomsky escreveu este livro, que tipo de criatura somos nós, para nos dizer que neste momento nós temos mais dúvidas, mais perguntas e incertezas do que jamais tivemos e muito menos respostas? Sim, entre outras coisas, isso. Também fica bastante claro em Noam Chomsky que todas as barreiras que construímos nas várias áreas, elementos divisórios como corpo e alma, corpo e espírito, pensamento e matéria, imaterial e material, e muitas outras divisões começam a se tornar tardias. Cada vez fica mais difícil e remoto conseguirmos caminhar com esses conceitos, com essas paredes que dividem mundos ao meio e que muitas vezes tornam dificílimo o entendimento e o desenvolvimento na nossa época. Parte dos dilemas que estamos vivendo diz respeito a isso. E esse notável filósofo, pensador, linguista, Noam Chomsky, nos dá uma contribuição no sentido de vamos pesquisar, vamos trabalhar, vamos conversar as áreas para sabermos, talvez, num futuro próximo, algumas respostas que agora, na opinião do autor, nós não temos. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje. Peço desculpas pelos problemas técnicos e convido para amanhã, 18 horas, horário de Brasília, fazermos a última oficina da semana, a última história inspiradora. Muito obrigado, uma boa noite, um bom descanso, pessoal.